Olá, você está escutando a quarta temporada do podcast Você Personagem, o podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora, leitora e uma apaixonada por boas histórias. Aqui você vai encontrar assuntos aleatórios, literatura, poesia, casos da vida real e muita conversa fiada. Vem comigo! Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar com a Mila Teixeira, que é poeta, dramaturga, prosadora e que me enviou um livro dela muito, muito interessante. A gente vai conversar sobre isso hoje, mas antes eu vou deixar ela se apresentar. Mila, se apresente, por favor.
Oi, Carla. Oi, gente, pessoal que tá ouvindo. Então, eu sou a Mila. É engraçado, né, que você falou. É poeta, é roteirista, é prosadora. Eu sou dramaturga também. Comecei escrevendo para o teatro, inclusive. E, no geral, assim, de uns tempos para cá, eu tenho escolhido me apresentar desse jeito mais sucinto, sabe? Eu não tenho sabido muito bem como me apresentar de um jeito charmoso e descolado. Mas eu publiquei em 2021 A Proclamação da Vulgaridade, ou Quantos Furos Uma Calcinha Pode Ter, que é esse livro com um título enorme, que me dá muitas alegrias.
É o seu primeiro? O seu primeiro livro?
Não foi o primeiro livro, foi o primeiro livro que eu publiquei, né? Mas já tinha, escrito outro livro. É engraçado, né, que você falou quando a gente estava conversando antes de começar, porque poesia tem esse estigma, né, de ser mais denso. E o primeiro livro que eu finalizei, de fato, era muito denso, e hoje em dia agradeço que eu não debutei com ele.
Entendi. Eu até ia te perguntar sobre isso também, mas vamos começar pelo começo. Eu
Tá bom.
já parei com o seu livro. Primeira coisa que eu gosto de ler em livro, eu não leio prefácio, é chato. Quero primeiro saber o que que eu vou achar do livro, depois eu vejo. Mas eu leio a biografia, né, para saber quem é que se apresenta. Eu já parei e adorei sua biografia, porque assim, você realmente começa normal, vamos dizer assim, né? Ah, poeta, dramaturga, prosadora. Aí no final você vai dizendo assim, faz uma citação, né, de um filme. Que é, tô envergonhada, não sou uma pessoa de verdade ainda. E aí, Mila não é uma pessoa de verdade ainda, mas não se envergonhe. Aí eu já achei assim, que já entregou muito nessa biografia, entende? Tipo,
Sim.
você já começa fazendo graça, e achei interessante que você agora falou assim: ah, eu não sei como me apresentar de uma forma charmosa, mas você conseguiu no livro. Mas também eu fiquei pensando que também não é uma obrigação, né? Não é porque
Não,
você
não.
escreveu um livro
Não.
engraçado, vamos dizer assim, ou gostei da palavra charmoso, né? Com tiradas charmosas, que você tem que toda vez se apresentar de forma charmosa.
Não, não. Mas para o livro em específico, eu pensei como um texto mesmo. Como um texto tentando dar uma camada literária para ele que combinasse com a persona do livro. Foi proposital.
Foi legal, até porque também. Não sei, parece que essas apresentações formais não dizem muito da pessoa. Ah, é
Não diz.
poeta, prosador, tá, mas eu geralmente olho data de nascimento para saber se é jovem, você é jovem, de 93, e olho da onde a pessoa é, que eu também acho interessante saber. Tipo, ah, é carioca, não é, né? Você é carioca,
Sim.
formada na UFRJ e tal.
Sim.
Mas vamos conversar sobre o livro, a começar pelo título. O título do livro da Mila é A Proclamação da Vulgaridade. Ou Quantos Furos Uma Calcinha Pode Ter, que faz referência a dois poemas do livro, né? Que estão mais para o final do livro. Como que foi que
Sim. Sim.
você chegou nesse título? Como que você pensou para ele?
Eu acho que tem um percurso não só para o título, mas para o livro em si, que se deu em sessões de análise. Eu poderia colocar a minha analista,
Coautora.
como referência, porque ela é minha analista, né? Então, ela não me dá exatamente uma opinião sobre os poemas, mas eu li todos esses poemas primeiro para ela, antes para ela, para saber quais as reações dela e para que ela me desse comentários que instigassem uma refação ou um descarte dos
Gente,
poemas. Então eu testei um pouco a minha analista nesse sentido, porque eu
achei
vi que
interessante, né? Analista e leitora beta.
é mais ou menos,
Plus.
porque eu vi que funcionava Hoje em dia eu costumo dizer, nunca disse isso para ela em específico, amanhã eu tenho sessão, vou dizer para ela, mas enfim, é que ela é uma parceira criativa minha. Então acho que já me consulto com ela há 4 anos, então acho que a gente já tem uma intimidade, já tem uma sinergia. Ela vai muito atrás das minhas referências, então eu lembro quando eu comecei a análise, eu estava fissurada pela Virginia Woolf. E ela não sabia muito bem sobre quem era Virginia Woolf, e ela foi atrás. Então,
Gente.
acho que ela me conquistou aí, ela foi atrás para saber quem era e para ter bagagem para conversar comigo. Então, a proclamação em específico, eu estava numa época em que eu estava muito fissurada, vai parecer bastante aleatório, mas eu estava completamente fissurada pelos gregos, e
Certo.
eu estava lendo tragédias gregas, assim, principalmente Sófocles, estava lendo muito Édipo Rei, né, as peças do Édipo, e fiquei completamente viciada em Antígona. E foi numa época em que Andréa Beltrão, como eu falei anteriormente, né, eu sou de teatro, foi numa época que Andréa Beltrão aqui no Rio estava em cartaz com Antígona. E aí eu estava maluca, e tem um trecho de
Eu tô rindo de
Antígona.
você. Como é que isso aí vai chegar na proclamação da vulgaridade? Que eu tô curiosa. Vamos lá.
Pois é. E aí tem um trecho de Antígona em que a Antígona fala alguma coisa como: a tua proclamação não é a minha proclamação. E essa palavra, eu sou viciada em palavras, né? Assim, fico cismo com as palavras e fico viciada. E aí eu fiquei viciada em proclamação. E levei isso para análise.
Imagina a pobre da terapeuta, vai lá. Oi, pois não, Mila, qual é, né, a de hoje? Aí a Mila, eu estou viciada na palavra proclamação.
E fiquei pensando nas possibilidades de proclamação e como eu, Mila, poderia me proclamar, me autoproclamar. E aí eu não lembro exatamente como foi o percurso minuciosamente, né? Mas em algum momento eu falei: nossa, na terapia, eu quero proclamar a minha vulgaridade, e vulgaridade com uma conotação de ordinário, de banal. Eu não quero ser grandiloquente, eu não quero ser a maior escritora do mundo, eu não quero ser a maior poeta do mundo, nada disso. Eu quero ficar ali no pequeno, no baixinho, no miúdo. E aí, a partir disso, eu falei isso na terapia, né? Eu quero proclamar minha vulgaridade. Aí acho que eu comecei a elaborar a persona do livro.
Entendi. Mas você já tinha escrito os poemas antes ou foi durante esse processo, esse insight seu? Foi antes de parir o livro ou você já estava no processo de escrever?
Eu comecei com essa expressão, a proclamação da
Ah,
vulgaridade.
legal.
Eu tenho uma coisa com títulos, eu sempre começo os poemas pelos títulos, eu nunca contra... assim, é muito raro que seja o
É?
contrário.
Primeira coisa que você escreve é o título.
A primeira coisa que eu escrevo é o título.
Interessante.
Então,
Porque você proclama mesmo, então, né? Primeiro você proclama o que é que vai ser, depois você escreve.
é um pouco por aí.
Interessante, porque aí realmente, quando você colocou, tipo, o título do meu livro vai ser A Proclamação da Vulgaridade. Aí você começou a pensar sobre isso, sobre o cotidiano, o ordinário, o dia a dia. E seu livro tem muito disso, né? É assim, basicamente todos os poemas, um ou outro que não se enquadraria nisso, mas a maioria é o seu cotidiano, onde você está, o que você está fazendo, o que você está pensando. Às vezes, achei interessante porque você foi contando como que aconteceu, e eu fiquei pensando que vários poemas seus devem ter acontecido assim, tipo, olhei para barata, pronto, já pensei não sei o quê, não sei o quê, já olhei para banana, pirei na banana, fiquei obcecado pela banana.
Pouco por
Rola uma
aí que.
obsessão com coisas ordinárias, né?
Sim, e muito um autodesafio de como eu posso escrever sobre uma casca de banana em decomposição. Como eu posso escrever sobre cortinas, sabe? Então, e até hoje eu me coloco isso, como eu posso escrever sobre tal tema que é completamente ordinário e completamente absurdo até. Meu Deus, como assim você está escrevendo um poema sobre isso?
Não, mas eu queria. Uma das perguntas que eu queria fazer para você era essa sobre o processo. Você já respondeu um pouquinho. Você disse que começa pelo título. E como que surge assim, a ideia de um poema? Você olha alguma coisa, ou é pela palavra que vem para você primeiro? É, aquilo, as coisas que você coloca no poema geralmente aconteceram mesmo, e você escreve a partir dali, ou você escreve, independente de ter acontecido, usando a imaginação. Como que é esse processo de fazer um poema?
Nossa, é difícil responder isso, né? Eu imagino que você receba essa resposta de como é
É
difícil.
difícil porque normalmente varia muito, mas geralmente a pessoa tem mais ou menos um jeito que faz na maioria das vezes, vamos dizer.
Sim, eu acho que eu começo me colocando com não usar certas palavras. Por exemplo, um dos meus desafios é não usar a palavra amor. E longe de mim desmerecer todos os poemas de amor, até porque eles são super necessários, e longe de mim desmerecer poetas que escrevem sobre amor. Outro dia eu estava, só um breve parênteses, estava lendo um poema da Maria Isabel Iori, completamente apaixonado no Instagram, e fiquei, meu Deus, como deve se escrever assim? Mas eu me coloco algumas limitações de temas e penso. É muito atualmente, né? Como estou trabalhando essa persona ainda, e pretendo continuar trabalhando ela no meu próximo livro, como posso escrever sobre coisas inusitadas?
Tipo, para sair do lugar comum, né? Escrever sobre o que as pessoas não costumam escrever.
É, um pouco por aí. E também como posso escrever sobre determinada coisa. De um jeito cômico. Também tem isso, né?
Você tem a preocupação, então, de incluir um humor na sua escrita. É uma coisa
Sim.
consciente.
É uma coisa completamente consciente e é uma pesquisa minha de humor e de comicidade. Mas
Mas
acho.
vamos lá, deixa eu puxar esse assunto então, antes de você terminar de responder.
Tá bem.
Comicidade, você é uma pessoa engraçada no dia a dia?
Não,
Ah,
não.
não? É só no texto?
Não, há quem diga que eu sou engraçada,
Eu tô achando.
mas eu acho que tem que ter uma vontade minha também, né? De
Sim.
porque ser engraçado o tempo todo é insustentável,
É
né?
insuportável, ninguém aguenta
E
também, né?
não quero ser aquela, sabe, aquela imagem daquele garotinho da escola que tá o tempo todo fazendo piada. Não quero ser essa pessoa. Mas já aconteceu de pessoas que me seguiam, que me seguem em redes sociais, me encontrarem e virarem para mim assim no meio da noite: "Nossa, Mila, você não é tão engraçada quanto achei que você fosse."
Ai, que decepção! Tipo assim, achei, a pessoa já acha que vai sentar do lado de você e vai rir, eu tô de novo. Não vai rolar.
Exatamente. Mas não sou uma pessoa engraçada. Eu diria que quando eu quero, sou engraçada, sim, consigo ser engraçada, mas também quando quero ser engraçada, quero, sei lá, melhorar o clima do meu grupo de amigos, também é uma coisa bastante proposital, porque eu sou roteirista, então eu penso em fala o tempo todo, e eu penso em timing da história, timing da piada o tempo todo. Então, quando quero ser engraçada, também não é lá a coisa mais natural do mundo. Também é pensando em, nossa, vou divertir os meus amigos, vou melhorar aqui o clima, vou fazer alguma piadinha numa reunião de trabalho. É de um jeito que é
Entendi.
mais artificial mesmo.
Entendi. Tipo assim, não é uma coisa, não é natural o seu jeito de ser, mas é uma coisa que você foi incorporando. Eu gostei da palavra que você usou, persona, porque, não sei, às vezes a gente lê um livro e poesia tem muito isso de íntimo, né? Mesmo
Sim.
quando, por exemplo, sua poesia é sobre o ordinário, mas tem mesmo poesia sobre o amor, sobre o luto, enfim, ela me passa uma sensação de intimidade, geralmente, quando a gente lê, mais do que outras formas de escrita. Embora eu tenha uma mania, que eu já percebi que muitos leitores têm, de me sentir muito íntima do autor quando eu termino de ler o livro da pessoa. Porque a pessoa, principalmente quando a pessoa se coloca muito no texto, né? E tem livros que passam muito isso, assim, do, mesmo que não seja nada autobiográfico, tem muito ali do autor, né? E eu realmente me sinto muito íntimo. Isso é interessante, porque depois que eu fui leitora a minha vida inteira, e depois eu virei escritora. E agora, no papel de escritora, eu experimento isso dos leitores, assim, eu tenho algumas leitoras que elas ficam minhas amigas mesmo, porque elas me leem, elas se sentem muito íntimas minhas. E no início é um pouco estranho, porque a pessoa te conhece, mas você não conhece a pessoa, né? Ela te leu, mas você não leu ela ainda, né?
É
Até que é
unilateral, né?
unilateral, até que você desenvolve, começa a conversar, tal. Eu tenho até essa facilidade, eu converso rápido, pego intimidade com
Também.
facilidade. Mas no início, quer dizer, isso que você falou, por exemplo, de uma pessoa que te conheceu na rede social, quer dizer, a pessoa está ali te acompanhando, e está te conhecendo, mas você não conheceu aquela pessoa ainda. Então, ela leu ali no papel uma coisa que você escreveu, se colocando de um jeito que você não está se colocando no dia a dia, né? A gente fica usando umas máscaras, enfim, a gente fica se escondendo um pouco, né? A gente não se coloca tanto igual a gente se coloca no texto. Então, eu acho que isso que pode gerar uma certa expectativa, né, da pessoa que te conhece, falar assim: nossa, você tá aqui, ela vai ficar falando aquelas coisas que ela fala no livro o tempo inteiro. E não, né? São coisas pensadas. Mas eu gostei da ideia da persona, porque eu acho que é isso mesmo, assim, cada obra, cada coisa que a gente escreve, querendo ou não, é um personagem, né? E na nossa vida a gente é um personagem, né? Assim, você é o personagem filha, o personagem mãe, o personagem amiga, tem os vários papéis ali que podem ser chamados de personagens também. Mas vamos voltar na forma que você estava me contando, como que você escreve. Tem o primeiro poema do seu livro, começa com a seguinte frase: passo o dia mijando. Passo o dia mijando. Aí eu quero saber o seguinte: como que Mila está tentando escrever, pensando em escrever, e ela pensa nessa frase: passo o dia mijando. Como que foi que você pensou nessa frase? Por que começar por essa frase? Como que veio a ideia, né, essa ideia?
Não, esse poema é o primeiro poema porque eu queria começar de um jeito sujo, mas não tão sujo. Então, também é um dos meus temas, né? A coisa da sujeira que está ligado, ao ordinário, né? Afinal de contas, somos, enquanto ser humano, somos muito sujos.
E todos
Mas
passamos o dia mijando, é fato, né? A
é
gente, uns
exatamente.
mais, outros menos, mas.
E se você é uma pessoa hidratada, você está o tempo
Sou
todo no banheiro
hidratada, é ótimo.
também. Eu bebo muita água. De fato, e aí você me perguntou, né? Ah, você viveu essas situações? De fato, bebo muita água. Bebo ali meus 3 litros de água por dia e bebo muito líquido. Então, sim, eu passo o dia mijando. Só que eu pensei nesse poema como uma coisa mais alta do que eu falaria na minha vida, sabe? Então é sempre um tom mais alto ou
Tipo uma
alguns tons mais
exagerada,
altos.
né?
É exatamente. É para esse, claro, tem muito de mim no livro, mas é sempre pensando no exagero. Existem coisas do livro que eu não vivi, então eu nunca matei uma barata à noite e nunca, né, a barata pousou em cima de mim, nunca matei ela. E uma coisa que os meus amigos tinham certeza que tinha acontecido comigo é que a minha cueca tinha caído no meio da rua.
Essa é muito boa também.
E a minha cueca nunca caiu,
Nunca caiu.
eu nunca tive um varal para fora do meu apartamento, sabe? Então,
É um exercício da imaginação. Você pensou: se eu tivesse um varal e colocasse a cueca para secar, ela cairia, né? É um exercício de elaboração ali de um personagem mesmo, né?
pensar em cenas e pensar em ficção, né? Pensar nessa poesia que tem um viés que tenta ser bastante ficcional.
Sim, entendi. Eu gostei muito. Essa da cueca é uma das minhas preferidas. Aliás, é difícil escolher, porque são muitos bons poemas,
Ai, fico feliz.
mas esse da cueca é especial. Mas eu confesso que o que eu mais gostei mesmo é o primeiro. Eu fiquei assim: gente, que figura! Ela escreveu realmente um poema sobre fazer xixi, e que ela toma muita água, e eu fiquei tão identificada. Eu acho que a maioria, e no final você ainda coloca assim: uma adulta saudável pode produzir entre 1 e 2 litros de urina diários. É fato, assim, as mulheres, e a gente, parece que você faz 15 anos, já começam, né? Beba água, beba.
Sim.
Propaganda massiva disso nas redes sociais, enfim. Então, realmente, a gente bebe muita água porque a gente quer ser saudável, e com isso você vira uma mijona, principalmente depois de uma certa idade que começa a pesar a bexiga, né?
Sim.
Eu, então, que tive 2 filhos, é a mijação o dia inteiro. Mas eu achei muito inusitado, assim, começar um poema assim, começar um livro assim, na verdade. E uma coisa que você comentou no início do podcast, que tem em algum lugar, eu acho que foi no release que eu li, que você já tinha escrito um livro, né, sobre luto, e aí
Sim.
você depois não publicou por algum motivo, né, enfim, e veio a escrever esse, que foi então o seu primeiro livro publicado. E eu achei interessante que você diz, ainda bem que não, né, você repetiu isso aqui quando a gente conversou sobre isso. Ainda bem que não foi, não era o jeito que eu queria começar a minha vida de poeta, né. E por que isso? Porque você acha que ficaria marcado? Porque você acha que você prefere ter essa imagem que você passa nesse livro? Porque assim, eu acho que existem duas Milas, né? Ou três ou quatro. A gente não é
Sim.
uma faceta só, né? E por que você hoje acha que essa faceta da vulgaridade, do ordinário, é a melhor para ser mostrada inicialmente, pelo menos?
Então, eu gosto muito da frase "é melhor rir do que chorar". Então, eu acho que a proclamação, eu chamo o meu livro da forma mais curta possível. Acho que a proclamação, ele tem essa ideia para mim, sabe, de que é melhor rir do que chorar. Porque o livro que escrevi sobre luto, ele era muito triste e muito denso. E
Muito
eu chorei
sofrido.
muito, muito sofrido, exatamente. E tem uma parte que, nossa, eu não gostaria de ser conhecida assim, e mais do que isso, eu não gostaria de debutar dessa forma, porque eu acho que tem a marca do primeiro livro, e o
Entendi.
primeiro livro é uma carta de intenções, então acho que a proclamação é a minha carta de intenções, pensando na minha persona poética. Enfim, e também não gostaria, hoje em dia, acho que eu teria me arrependido das pessoas lerem aqueles poemas, se ele circulasse, porque era um livro muito pessoal. Estava passando por aquele processo de luto, e hoje em dia entendo que o processo de luto, ele é recorrente. Então, ainda estou num processo de luto e continuarei num processo de luto até quando morrer, porque esse processo de luto, ele se renova, né? Mas na época era uma perda recente, então eu estava muito sofrida e muito angustiada. Então acho que esses poemas mais sofridos, enfim, enlutados, eles foram um bom pontapé na terapia para pensar sobre as minhas elaborações internas, as minhas questões internas. Mas, e aí, voltando à proclamação, quando começa um livro falando sobre fazer xixi, estou falando de mim, sim, mas também estou te convidando para entrar no livro. Então, estou criando identificação, estou pensando, né, que você vai se identificar, e nossa, isso acontece comigo também. Então, eu quero sempre puxar os meus leitores para que eles se identifiquem de alguma forma, sabe? Então, eu uso, sim, o pronome eu, e eu uso o pronome eu de um jeito muito consciente, também faz parte da minha pesquisa. Mas eu quero criar essas cenas, porque tenho pensado nos poemas como cenas. Quero criar essas cenas com esse viés de identificação também, seja um viés de identificação pela vivência, de uma identificação pela risada, uma coisa, nossa, esse é meu tipo de humor, enfim.
Então, o que eu percebi nos seus poemas, além do humor, o humor é muito fácil de perceber, né? Quando você começa um livro, eu passo o dia mijando. Já é uma coisa que te desperta o que você falou, desperta uma identificação e a gente já dá uma risadinha, porque, tipo, é engraçado, é interessante, né? É charmoso, como você disse no início. E aí rola realmente uma coisa que eu achei bem, bem legal, que é você relaxar. Porque às vezes você abre um livro, eu sou muito assim, eu abro um livro meio tensa, porque eu não sei o que que eu vou encontrar ali. Então, até um sentimento gostoso, assim, de expectativa, mas não deixa de ser uma tensão. E aí eu leio uma primeira frase dessa, eu desarmo, né? Eu relaxo. Mas à medida que os poemas vão passando, eu fui percebendo que ele densifica um pouco, né? Ele começa bem relaxado e depois ele traz alguma densidade no meio de humor. Assim, você não abre mão do humor em momento nenhum. É um humor que beira a ironia, né? Não é um humor desvalado, é um humor mais sei, mais velado, eu chamaria de ironia mesmo. E teve uma coisa que eu percebi em alguns poemas, que é uma questão com a validade, assim, com a temporariedade das coisas. E aí você fala em alguns momentos, você fala, por exemplo, do remédio vencido, né? Você fala das bananas que estão vencidas, que estão passadas da hora. E eu percebo que tem alguma coisa ali de uma dificuldade de lidar com a coisa que é temporária. E eu fiquei pensando muito nisso. Aí depois você foi me contando com a coisa da terapia, que você tratou esses poemas na terapia. E tendo um livro de luto antes, eu acho que transparece muito ali, então, que esse humor é a forma que você arrumou ou escolheu lidar com uma dificuldade de lidar com a temporariedade da vida, nossa, das coisas, né? E aí faz graça de uma coisa que na verdade te incomoda. E aí, para mim, ficou muito clara essa questão, assim, das coisas serem banais, né? Das coisas serem rápidas, das coisas não durarem. E aí me veio o seguinte: será que é por isso, então, que ela escreveu um livro sobre as coisas ordinárias, justo para tornar essas coisas banais, inesquecíveis, inesquecíveis e imortais? Porque no momento que você bota num livro, você imortaliza aqueles momentos, né?
Sim. Não, é exatamente isso. É uma das minhas obsessões, para além de uma persona poética, pensar em validade das coisas é de fato uma das minhas obsessões. E acho que essa obsessão, ela veio um pouco com a minha avó, porque a minha avó, ela era completamente obcecada com data de validade de produto. Então ela comprava os produtos e anotava na agenda dela.
Na agenda.
Na agenda dela. O hidratante tal vence no dia tal.
Aí
Não usar depois disso.
ela anotava na data que vai vencer?
Não usar depois disso. E ela tinha uma preocupação,
Interessante.
e tinha uma coisa muito forte. Não, não vamos usar depois disso. Então, acho que é uma cena da minha infância que ela é muito vívida até hoje, da minha avó pedindo para que eu visse a validade das coisas e falando: não me engane sobre a validade, porque isso é muito sério para mim. E acho que isso acabou, enfim, né, passei um dos lutos que vivi, perdi meus pais, perdi minha avó. Então, que pessoas primordiais na minha vida, importantíssimas. E aí entrei nessa coisa da validade e da temporalidade, porque quando criança e quando adolescente, eu achava que as coisas, elas tinham um viés de eternidade, né?
Sim,
Nossa,
acho que
isso vai ser.
parece que todos nós pensamos isso na infância, né? De que tudo não acaba, de que tudo é para sempre.
Sim, isso vai ser para sempre. E aí a vida te dá um puxão e te mostra que não é para sempre. Então tem uma. Hoje em dia eu faço um esforço muito consciente de não colocar, sei lá, um prazo de validade em relações humanas, por exemplo. Mas durante um tempo eu achava: não, eu vou já começar, sabe, já começar um namoro sabendo que ele vai terminar.
Anota
Então,
na agenda da data de validade.
mas essa coisa de, enfim, quanto tempo vai durar?
Sim.
É uma coisa que me acompanha mesmo. Então, eu gosto de pensar, sei lá, nossa, coisa mais ordinária possível, mas comprei um colírio. Se eu pingo o colírio 6 vezes por dia, quanto tempo o colírio vai durar? Menos por uma economia. Não é como se eu pensasse nisso por uma economia, mas mais por qual é a vida útil desse colírio, sabe? Enfim, é uma coisa.
Sim, entendi. Não, faz sentido. Você está pensando assim, até uma coisa me passou uma coisa de custo-benefício, né? Do tipo assim, esse colírio dura 2 anos, é razoável. Mas se ele dura seis meses, será que vale a pena, né? Você investir nele, você comprar ele, porque esse cálculo tem a ver com isso também, né? Quando você pensa na validade, você pensa se vale aquele seu investimento. Isso para colírio ou para relações humanas, né?
É, tem um pouco disso aí, você falou. Vou contar uma coisa super pessoal, mas que eu acho que vai contribuir um pouco para a conversa aí. Você pode cortar
É um
depois,
podcast,
mas se...
vou cortar nada, só as
Não, mas
melhores
se não
fofocas
cortar.
são assim.
Eu namoro um rapaz que é alemão. E quando me apaixonei por ele, eu já sabia que ele ia embora. Então ele vai embora em breve.
Ai.
Então eu ficava num dilema muito forte de ele tá aqui no Brasil desde janeiro, mas ele vai embora no final do mês. E eu ficava num dilema muito forte de meu Deus. Estou mesmo me apaixonando por uma pessoa que
Ai,
vai
que
embora.
difícil.
Por quê? Que pregação, que né, o destino tá me pregando uma peça e tal. E aí foi um processo para entender que, nossa, antes viver esse romance pensando no presente, pensando no dia a dia, do que me privar disso, porque depois eu vou ficar triste, porque ele vai embora, sabe?
Sim.
Então, eu também penso, acho que virou, de certa forma, um modus operandi da minha
Sim.
vida.
Tipo assim, você confere a data de validade, mas não necessariamente você se guia por aquilo, né?
É, exatamente.
Ah, eu achei o máximo esse caso, muito bom. Eu fiquei pensando também o seguinte, que a data de validade também, em alguns casos, ela não é peremptória, né? A gente, assim, quem nunca comeu um iogurte vencido, não é mesmo?
Sim.
Então, é uma coisa bem interessante. E a figura da sua avó anotando a data de validade na agenda me deu uma sensação tanto de controle, porque no fundo é isso que a gente quer, né? Quando a gente procura saber a data de validade, seja do colírio, enfim, seja do iogurte, seja do namoro, é um controle sobre aquilo, né? E ela queria um controle, claro, porque todo mundo quer. E a verdade é que não tem controle nenhum,
Sim.
né?
Não,
Somente
não
das coisas
tem.
que não são produtos, né? Que são a
Exatamente.
vida. Então, de repente, largar a mão da data de validade é largar a mão desse controle também, né?
Exatamente. É um exercício que eu faço sempre, assim, de, nossa, eu não controlo nada, né? Porque, acho que não só eu, mas muita gente usa a pandemia como exemplo. Você está vivendo a sua vida e, de repente, você está trancado dentro de casa. Porque é isso.
Exatamente. E
Sabe? As
tudo que
coisas,
você
elas
tinha
fogem.
anotado na agenda não serve de nada, porque agora tem
É.
outra realidade. Lindíssimo, lindíssimo. Ai, Camila, tá na. É Camila seu nome mesmo? Tô chamando de Mila.
Não.
Mila. Não, é Mila
É só
mesmo.
Mila. É.
Ai, que maravilhosa. Eu amei seu livro. Eu vou recomendar aqui novamente. O nome do livro é A Proclamação da Vulgaridade ou Quantos Furos Uma Calcinha Pode Ter. É publicado pela editora Urutau. Que eu adoro, assim, eu acho os livros de poesia da Urutau, são os melhores que eu tenho visto, são da Urutau. Fazer o
Publica muita gente
puxa-saquismo aqui.
boa. Publica muita gente boa.
É, eu acho que eles têm também uma visão, uma curadoria boa para os iniciantes, acho isso muito legal, né? Tem uma
Sim.
abertura e uma curadoria, quer dizer, você pode comprar que vai ser legal, que vai ser bom, que vai ser
Sim.
interessante. Eles investem também nas coisas diferentes, eu percebo isso, fora do padrão, né? Sem ficar repetindo aquela mesma poesia. Que todo mundo escreve. E eu queria muito, assim, te agradecer. Foi uma
Ah,
delícia a
obrigada.
conversa. Quando eu li o livro, eu senti isso de leitor mesmo, de, ai, que menina legal, assim, sabe? Quero conhecer ela. E você é mais legal ainda, pessoalmente, embora a
Ai,
gente esteja
obrigada.
remotamente, né? E te agradecer muito, agradecer a Marcela pela indicação. E agora, se você quiser deixar um recadinho, explicar ao pessoal como é que faz para comprar seu livro, se pode ser com você, se é direto na editora, deixe seu recadinho.
Bom, Carla, obrigada pelo papo. Foi maravilhoso para mim também começar o dia assim. É, então, o livro ele está à venda no site da Urutau, se eu não me engano, no site da Travessa, da Martins Fontes também. Infelizmente, eu não tenho mais exemplares comigo. É, e posso deixar o meu arroba nas redes sociais?
Claro.
No Instagram, eu tô como Poeta e São Pobres, e aí é tudo
Maravilhoso.
junto, obviamente, né? Poeta e São Pobres. Então, quem quiser me seguir lá, de vez em quando eu posto uns poemas engraçadinhos, inéditos lá também.
Adorei. Esse arroba, gente, Poeta São Pobre, só a Mila.
Obrigada, Carla.
E até a próxima, então.
Até, tchau, tchau.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, @carlaguerson. Vou adorar ouvir tudo que você tem a dizer. Até a próxima!